Radio Brasil.
Essa é a bestradiobrasil.com. Detone. Já tá vestido de Papai Noel, hein? A barba branca, pô. É verdade.
And now, streaming live from bestradiobrasil.com. Magno Nunes e Detone.
Magno Nunes, você foi um bom menino.
Claro, sempre sou, rapaz.
É, então...
Você não é um bom Papai Noel.
Eu vou te dar um presentinho.
Ai, ai, semana do Natal, hein,
semana meu? Semana do Natal, hein? Ó, aproveitando, a gente durante a programação tá falando aí da programação especial de Natal, que vai acontecer isso agora, dia 24, a partir do meio-dia. A Best faz sempre, já faz mil anos, acho que uns 12, 13 anos já que a Best está no ar.
Por aí.
Acho que desde o primeiro ano a gente faz isso, eu já perdi as contas. É a programação especial de Natal. O que, que é isso? A partir do dia 24, meio-dia, a gente muda a programação inteira da Best.
Certo.
E toca 24 horas só músicas com a temática natalina.
Não é Jingle Bell,
não. Acabou o papel nada, não, rapaz. São grandes nomes da música cantando aí, tem, ó, Mariah Carey, tem Justin Bieber, tem, acho que até Elvis Presley, tem músicas antigas também, sim, não é só as novidades, não. Então, você que, de repente, aí, na noite de Natal, no dia de Natal, gosta de deixar uma trilha sonora, você pode deixar na Best Radio Brasil, e aí, meu amigo, vai curtir o seu Natal, deixa que a programação, a parte musical, é com a gente, tá bom? Programação especial de Natal, dia 24, a partir do meio-dia, mais uma vez aí a Best Radio Brasil fazendo o seu Natal não ser um saco.
Exatamente. Ó, quero agradecer aqui a enorme audiência do último programa.
Ah, verdade.
Que foi com a Vanessa Almeida. Isso. A gente falou sobre automação do trabalho, como que os robôs aí vão roubar os nossos empregos.
Robôs roubar. Mais. Robôs roubar.
Roubar, é, exatamente.
É,
e continuar agradecendo aqui a todo mundo que compartilhou aí o programa, que comentou a entrevista com o Henrique Cristo,
ah,
que foi
verdade.
O penúltimo programa.
Verdade, ó, pai.
Se você chegou aqui agora e não sabe do que eu tô falando, não tem problema. Todos os programas estão disponíveis no nosso On Demand, tá? Tanto no site da Best, quanto nas principais plataformas digitais. Spotify, Apple Podcast, tudo. Tá tudo disponível lá para você poder ouvir.
É
aí
só
você
buscar,
compartilha,
né,
o conteúdo aí com todo mundo para você poder mostrar. Falar assim, ah, entrevista do Henrique Cristo e tudo mais aqui, legal. A gente já falou sobre tantos temas legais. Já falamos de vacina.
Sim.
Esse ano, né? Já que agora a vacina voltou a ser um assunto aí nos noticiários. A gente explicou pro nosso ouvinte, junto com a doutora Karen, como que funciona o processo de fabricação de uma vacina e etc e tal. Vários temas legais para você que acompanha o Magno.
Você pode, uma dica, pegar agora esse fim de ano, Magno, o ouvinte que tá caindo de paraquedas a primeira vez aqui, fazer uma maratona.
Boa,
né? Entra lá, baixa tudo no teu celular, aí se você for pegar a estrada, for dar um relax, vai ouvindo no carro aí no Spotify, numa boa, certo, Magneira?
Muito bem.
E hoje o assunto é, digamos assim, também diferente.
Diferente.
É um
a gente
assunto...
não abordou esse tema ainda.
É verdade. Aqui. Vamos puxar o CPF.
Consultando CPF.
CPF de hoje, 253. Ponto... Tô esquecendo alguma coisa. Ponto... Será que eu desliguei o gás? Dígito, boa viagem!
Vamos conversar aqui com um casal, certo? Um casal que acaba turistando aí pela própria cidade. Eles criaram em 2014 o Experimente SP, para compartilhar aí tudo que eles gostam de fazer por São Paulo e até, às vezes, em outras cidades.
Olha!
Vamos conversar com Bruna Yuri e Felipe Copolaro!
Sejam bem-vindos!
Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite.
Valeu, valeu, rapaziada.
Muito bem, que coisa. Um casal turistando por São Paulo. Você mora há quanto tempo em São Paulo, Detone, entre indas e vindas?
Acho que... uns 30 anos.
30 anos?
É, porque 10 anos eu passei no interior de São Paulo.
Ah, entendi.
Eu sou mineiro de mineiro raiz, mas é, paulistano de coração, posso Entendi. Dizer assim.
Tá certo. Vamos lá, Bruno e Felipe, como é que começou essa história de vocês aí de turistar pela cidade de São Paulo?
Ah, começou quando aquela coisa de início de relacionamento. Que você sai todo fim de semana, vê coisas diferentes e tudo mais.
Certo.
E aí, o Felipe tinha a mania de compartilhar bastante coisa já no Facebook.
Uhum.
E aí, até um amigo nosso falou assim, por que vocês não fazem um blog, né? E eu falei, ah, gente, não, nunca passou isso pela minha cabeça. De fazer um blog sobre São Paulo, né? Sobre as nossas saídas. E aí começou como uma brincadeira, a gente tinha o blog, o site mesmo, e as redes sociais foram meio que uma consequência. O Instagram hoje, ele é praticamente o carro-chefe, né, do nosso projeto, e estamos aí há 6 anos.
6 anos já? Turistando?
É, projeto 6 anos e namorando 7.
Oh, mas ô Felipão, vamos lá, conta aqui pra nós aqui o negócio aí. É aquela coisa, começo de namoro você tem que arrumar sempre uns lugares diferentes,
né? Tem que impressionar, né?
Como é que você fazia ali, que você pensava, falava, puxa vida, hoje tem que ser um lugar diferente aqui pra dar aquela impressão. Comecinho mesmo assim, vai, primeiro mês. Você dá aquela impressão. Aí depois você dá até uma relaxadinha e tudo mais, você até dá uma repetida. Mas o comecinho tem que quebrar a cabeça, né?
A gente não relaxou até hoje.
Ah, que bonitinho.
Que bacana.
Nesse sentido, não. É que agora virou meio que uma profissão, né?
Sim,
meio
verdade.
Um trabalho.
Você lembra, Felipe, o primeiro lugar que você a levou?
Lembro. Foi no O'Malley's.
Ah, O'Malley's, legal ali.
O que é O'Malley's, pra quem não sabe?
É um pub que tem perto da Paulista ali, Consolação.
Ah.
Foi no O'Malley's, mas antes a gente. A Bruna me convidou pra ir numa balada bem famosa. Que já não existe mais, né? Que era Glow in the Dark.
No Cine Joia. Na Liberdade.
Olha só.
E depois foi... Na real, o que eu sempre pensei... Que as pessoas, mesmo morando em São Paulo... Mesmo indo para bares... não estão acostumadas a olhar com esse olhar... Que a gente olha quando a gente vai viajar, né?
Sim.
Então não precisava ser um lugar tão especial para ser um rolê diferente, entendeu? Então nossos encontros na Paulista com um olhar já tipo de turista e paquera já se tornava especial, né?
Oh.
Tô aqui pra abrir meu coração.
Eita, esse programa hoje é um programa altas revelações aqui, hein? Não só de lugares.
Mas eu acho interessante esse negócio aí de você andar pela própria cidade vendo realmente as coisas. A gente conversou com o pessoal do SP Hunter Tour.
Isso.
No mês aí das bruxas, que a gente inclusive teve um especial aí falando sobre passeio. Como é que fala?
Assustador.
Depois a gente trouxe as bruxas aqui pra conversar. Sim. Com a gente. E realmente, as pessoas têm que ter um pouco de olhar, porque a cidade tem muitas histórias que às vezes passam batidas.
Mas
né?
Tem aquela coisa, Magno, você consegue, e eles acho que podem confirmar isso, você consegue ter um olhar mais proveitoso quando você está andando a pé, porque é de carro, de ônibus, às vezes não dá, né, Felipe?
Na real, o dia a dia faz a gente ficar meio maluco e passar por coisas muito importantes.
Uhum.
E não dá valor, né? Não observar. Mas é realmente isso. Quando a gente passa a andar a pé, eu acho que andar com a vibe, né, de passeio e olhar cada cantinho, cada ponta de um prédio lá no topo e tudo mais, a gente começa a treinar nosso faro, digamos assim, e é uma caça que não tem volta. Você descobriu uma coisa conecta com a outra e vai preenchendo um quebra-cabeça que não tem retorno.
Vamos lá, Bruna, seguinte, qual que foi a última descoberta que vocês fizeram? A gente sabe que a gente está vivendo aí um momento de pandemia, que não é muito recomendado que a gente saia, ou até que a gente saia tomando alguns tipos de cuidados. Uhum. E tudo mais. Qual que foi a última descoberta que vocês fizeram aqui por São Paulo?
Olha, a última descoberta postada, a gente descobriu quase um ano, mas a gente descobriu que o Mirante do Vale tem hospedagem, que era um prédio considerado apenas comercial, E recentemente ele virou essa chavinha para moradia, para dar essa revitalizada no edifício.
Uhum. Olha que interessante. E é bacana, vocês já foram para lá? Já conta para a gente um pouquinho como é que é.
Ficou nessas... A gente estava de quarentena até outubro, mais ou menos, né? Uhum. Desde março, sem fazer absolutamente nada.
Certo.
Quando a gente ficou de férias do trabalho em outubro, a gente flexibilizou para hospedagens, que a gente tem a nossa série, né, de hospedagens.
Sim.
E aí a gente ficou no Mirante, né? De novo, só esse, né?
É.
E foi muito, 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 muito legal, porque você consegue ver o Vale do Anhangabaú. É uma vista, eu acho que de todos os prédios que a gente já viu em São Paulo, é uma das melhores vistas, que a gente vê todos os prédios mais icônicos da cidade. Tem o Banespão, o Martinelli, dá pra ver tudo. E ele tem uma visão também 360, né?
Sim, o hostel que a gente ficou tem uma visão 360 da cidade e a gente consegue identificar tudo que a gente conhece de cima, né?
E pra fazer esses rolês, vamos dizer assim, ó, moderninho eu, hein? Os rolês. Pra fazer esses rolês, a pessoa precisa ter uma condição financeira bacana? Tem opções gratuitas? Como é que funciona?
Cara, a gente diz que é o seguinte, nós temos uma condição financeira não muito privilegiada, né? Só que a gente se programa para tudo que a gente quer fazer.
Uhum.
Por exemplo, essa experiência do Mirante do Vale, ele é mais acessível, né? Então foi uma das melhores experiências que a gente teve até hoje, com um dos valores mais acessíveis que a gente conseguiu em relação à hospedagem. Né?
Acho que a diária lá, se não me engano, a mais baixinha é cento e pouco.
Ah, não é caro.
Dá pra organizar.
É. E aí acho que, pra vocês terem uma ideia, como essa foi a mais baratinha, né, assim,
uhum.
Quando a gente saiu de lá, o anfitrião falou que a gente saindo de lá, ele conseguiu fechar 20 hospedagens.
Olha, o seguidor aí, nosso. Rapaz, olha que legal.
Vai achando, hein?
Pensa que é bacana, né, essa troca, essa exploração no sentido bom da palavra, de você conhecer um lugar, reportar isso para um monte de uma galera, um monte de gente. E o pessoal fala, puta, eu vou lá, eu vou experimentar também.
Isso aí mostra, eu acho, e aí a Bruna e o Felipe podem me corrigir se eu estiver errado, que as pessoas, elas entendem ali que é o seguinte, se é bom pra eles, é bom pra elas também. Como é que vocês se sentem com esse tipo de feedback, o Felipe e Bruna?
Ai, a gente fica muito, muito feliz. A gente já percebeu esse retorno mais esse ano, né? Quando a série Prédios Históricos surgiu, ela surgiu porque a gente quis comemorar um aniversário de namoro diferente, e aí foi quando a gente descobriu que tinha hospedagem no Copan. E aí, isso foi ano passado, né, Fê?
Isso.
Quando começou a pandemia, apesar da gente estar mais em casa, a gente percebeu uma mudança, uma virada na chavinha, assim, das pessoas pensarem, putz, eu não posso viajar, eu tenho que aproveitar minha cidade de alguma forma.
Sim, verdade.
E aí foi que foi esse boom de hospedagens na cidade mesmo. Então a nossa série já estava consolidada há mais de um ano. E a gente percebeu como as pessoas agradeceram. Nossa, eu não imaginava o quão importante era esse edifício, por exemplo, o Copan, ou quão era legal viver a cidade, né? Porque se você se hospeda num edifício histórico, você consegue fazer as coisas a pé, você consegue sentir a cidade de outra forma. Então, esse feedback do pessoal meio que virou um termômetro pra gente, né? Sim. Se a gente tá caminhando por um negócio certo, né?
E a gente foca muito na nossa curadoria, né? O que a gente fica feliz, a gente posta. Uhum. A gente já deixou de postar coisas que a gente imaginava que seria legal, mas não rolou, e assim por diante. E a gente super se programa financeiramente, a gente cria as estratégias para conhecer lugares, gastando o mínimo possível, né? Assim como alguns restaurantes que dá pra só ir tomar um drink e conhecer ele por dentro, por exemplo.
Interessante, é que tem lugar que você fala assim, pô, aqui não
teve uma vez que eu fui
não tem dinheiro pra entrar e comer aqui não.
Eu fui num restaurante, fica ali na Alameda Santos, era perto de onde foi a Best. Quando a gente teve a rádio lá na Paulista. Puta, eu não vou lembrar.
Mas Lelis.
É lá em cima, lá no topo. Só sei que a gente... Nossa, o dinheiro tava contado. Mas tava contado, assim. Deu pra, deu pra tomar uma garrafa de vinho, do mais barato, que já era caro pra gente. E uma entradinha, assim, de, sei lá, fritas, pastelzinho. Sim. Não lembro o que é, faz muito tempo. Mas a experiência vale a pena mesmo assim. Saímos um pouco frustrados, porque a gente queria aproveitar mais. Veio o cover. Nossa, o cover artístico? Rapaz, eu tinha um cara tocando piano lá. Aí chegou a conta. Chegou a conta lá, cover artístico. R$15 por cabeça. Eu falei, rapaz, deixa que eu toco aí meia horinha. Eu pago esses 30 contas aí, pelo amor de Deus. Olha, mas assim, a experiência foi muito bacana. Mas... ficamos um pouco frustrados, porque não teve aquela, né? Vamos
aproveitar.
Aproveitar. 100%, você fica preocupado, você fica meio com o olho ali. Mas fomos na cara e na coragem.
O trabalho, às vezes, proporciona que a gente vá em alguns lugares que a gente não imagina que fosse. Uh-huh. Né? Eu fui, já comi no Terraço Itália. De grátis.
Eita, a comida tá até hoje, você, hein?
Eu fui acompanhar era um jantar numa outra empresa que eu trabalho. Eles iam fazer um jantar, não, um almoço pra imprensa, falando sobre o lançamento de um produto novo.
Certo.
E eu ia cobrir como parte da imprensa da empresa que estava proporcionando aquilo, né? E aí eu olhava assim, a galera comendo e tal, eu falei, putz, será que não vai sobrar nada pra nós, né? Aí o que aconteceu? Acabou ali e tudo mais, aí o rapaz que tava ali me orientando e tudo mais, falou assim, agora é a nossa vez. Eu, pode pedir o quê? Ele, meu, pede o que você quiser. Eu comi um parmegiana lá, cheio de meia hora.
Nossa.
Acho que eu nunca comi uma carne daquela ali. A carne nem portuguesa ela falava,
bicho. Rapaz, você fala isso agora, perto da hora da janta, começa a dar fome.
E aí o pior que é o seguinte, eu não bebo, né? E aí o cara, vamos pedir um vinho, não sei das quantas. Eu falei, pô, eu nem bebo, me dá uma coquinha aí que tá bom demais, né? Ah. Até aquele gelo ali devia falar importado. Ah, ali.
Eita! Aliás, você ouvinte que quiser, pode mandar isso, suas perguntas pra gente aqui, pra eles, pelo 11-988-14-4700.
É legal que a gente anuncia na nossa programação, ó, nosso próximo programa vai ser sobre tal coisa.
Isso.
A galera já vai atrás das informações e já manda pergunta pra gente, antes mesmo, tipo, uma semana antes do programa acontecer.
É verdade.
Aí a gente vai guardando todas as perguntas e a gente monta o nosso roteiro. Por isso, não precisa esperar a hora do programa pra você mandar. Mandar antes.
E tem muita gente que nessa hora ou tá preso no trânsito e
acabou vindo no On Demand.
No On Demand. A gente recebe sempre o feedback da galera. Por exemplo, a Jéssica, ela que é de Vitória, no Espírito Santo, tá mandando aqui o seguinte. O pessoal comentou, né, sobre série especial. Como que são essas séries especiais que vocês fazem? Vocês têm a série especial Prédios Históricos e a série Hospedagem São Paulo. Conta pra gente aí um pouquinho dessas duas, quais as diferenças, enfim.
Então, a série Prédios Históricos, ela começou, né, como eu falei, de uma comemoração de aniversário diferente, e eu tava pesquisando no Airbnb. Na verdade, a gente queria se hospedar em um hotel mesmo, porque a gente não tinha como viajar no fim de semana do nosso aniversário de namoro. E aí, acho que foi também que a gente queria ir muito na Casa do Porco, né, que é um lugar que é mais caro e tudo mais. Eu falei, meu, então vou procurar hospedagem perto ali do centro.
Certo.
Eu vi no mapinha que tinha vários pinzinhos em cima do Copa e eu falei, opa, o que, que é isso aqui? E aí eu vi mais de 30 hospedagens. Na época tinha mais de 30 hospedagens disponíveis, hoje tem muito mais. Quando a gente chegou lá, já tava em mente que a gente ia gravar vídeo, que a gente ia fazer tirar foto, fazer um monte de coisa.
Sim.
Pra produzir conteúdo, além de comemorar aniversário. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, Felipe, isso aqui tem que virar uma série, porque pelo pouco que eu busquei, eu já vi outros prédios que dá pra se hospedar, isso aqui vai ser muito legal. E aí tudo bem. Depois, quando a gente já tava assim, no fim do ano passado, muitas pessoas que vêm de fora de São Paulo, né, perguntavam, ai, mas eu não quero me hospedar em prédio histórico, vocês não têm umas dicas de hotéis? A gente, putz, não, né, a gente mora aqui, a gente não fica em hotel. no máximo a gente vai no barzinho de hostel no aniversário de amigo, né? Sim, mas sim. Se hospedar mesmo, não. Aí a gente falou, no final do ano passado, esse seria um projeto para 2020, né? Eu falei, vamos fazer uma série paralela de hospedagem, seja o que for. E aí a gente começou com uma e veio a pandemia.
Puta merda. Lascou tudo. Ah, essa pandemia aí, te falar, viu?
Aí ela meio que ficou de lado e com o tempo, assim, a gente percebeu também que não vai dar pra gente sustentar muito essa, né,
Fê? É.
E a gente foca mais na prédios históricos, que é mais nossa xodozinha mesmo.
Vocês já tentaram algum tipo de, sei lá, parceria, incentivo? Porque, de certa forma, vocês estão fomentando o turismo da cidade. Não sei, alguma coisa para levantar recursos para vocês.
Ou até mesmo os lugares receberem vocês para poder fazer o review ali e tal.
É uma permuta, vai, não, a grosso modo. Eu fico aqui, faço um vídeo e falo se é bom, se é ruim, enfim.
Sim, a gente recebe também, além de procurar, a gente recebe abordagens, né? Mas... nós somos muito criteriosos na questão também, até mesmo da parceria, da permuta. A gente, dificilmente a gente aceitaria coisas que a gente não faria, entendeu? Faria só pela parceria e para criar esse conteúdo, digamos assim, de graça. Ter a experiência de graça, porque realmente a gente foca muito na nossa curadoria.
A gente não gosta de ficar preso, por exemplo, pedir a parceria, principalmente para a série Prédios Históricos, pedir a parceria e aí falar assim, ah não, mas a gente quer que você entregue XYZ, sabe? Uhum. Então a gente prefere muito mais ficar livre para criar o nosso conteúdo do nosso jeito e que seja a nossa cara.
Porque querendo ou não, o Detone, eles até comentaram aqui, o Felipe comentou, que eles já foram em lugares que eles não acharam legais e preferiram nem... mencionar, nem fazer um conteúdo sobre isso.
Uhum.
E acho que fazendo parcerias assim, dependendo do lugar, se eles acharem que não vale a pena, vão ter que fazer de qualquer jeito e aí pode não ficar tão autêntico, né?
Se eles forem pra Minas Gerais, eles podem fazer lá no Espaço Shadow. Depois procurem aí no Facebook Espaço Shadow, vocês vão ver aonde...
Você fecha uma parceria com eles lá?
Opa!
Aí, ó, já tem lugar pra ir em Minas Gerais, já.
Depois procure aí que a gente conversa, tá vendo? Tá, faz o jabá da casa aqui.
Muito bem.
Aqui.
Aí, ó, tá vendo?
Tem lá no Instagram, no Facebook, procure aí.
Muito bem. É seguinte, a gente sabe que um projeto como esse, projetos aí de geração de conteúdo e tudo mais, quando você se predispõe a fazer uma coisa assim, você pensa o seguinte, eu vou fazer e obviamente que vai acabar dando um retorno ali da galera comentar e tudo mais. Só que quando você atinge um número de seguidores interessante, e no caso aí da Bruna e do Felipe, eles têm ali 68 mil seguidores no Instagram, é uma parcela significativa de pessoas que acompanham e consomem esse conteúdo. O que vocês acham que foi a virada? O que vocês fizeram que vocês falaram, olha, isso aqui mudou o nosso patamar, a partir desse momento a gente começou a alcançar mais gente, a gente expandiu um pouco mais o nosso alcance. Que momento foi esse?
Olha, eu acho que foi em 2018, porque a gente focava muito na produção de texto pro blog. Então a gente tinha a mentalidade que o Instagram era para fazer as pessoas irem até o blog ler. Aí isso a gente demorou 4 anos para entender que não funcionava assim, né? Desde 2014 a gente só fazia assim, olha, saiu um post novo, vai lá no blog. E em 2018, graças à concorrência também, né, Fê?
Sim.
Graças à concorrência a gente começou a analisar as pessoas que estavam chegando, falando também de, seja de restaurante, seja de turismo em São Paulo ou em outros lugares, a gente percebeu que eles entregavam conteúdo no próprio Instagram. E a gente falou, peraí, né? Eu acho que a gente tá fazendo um pouco errado aqui. E aí foi essa virada, a gente começou a produzir o conteúdo diretamente na rede social. O Facebook, ele foi por um tempo bom pra gente, né?
Sim.
E aí, aos poucos, ele foi... As pessoas foram abandonando um pouco, os jovens foram abandonando um pouco. E aí, de 2018 pra cá, que foi que a gente começou a crescer mais. E produzir mais conteúdos de vídeos, né? E acho que é também a experiência, entender o nosso público, né? Que a gente fala que a gente tem meio que uma comunidade de pessoas com a gente. E a gente sabe o que eles gostam de ver, e a gente tem a nossa curadoria. Então é muito engraçado que quando a gente, por exemplo, a gente tinha mania de sair bastante e tomar um café da manhã.
Certo.
E as pessoas começaram a perceber isso e falar e marcar a gente em café da manhã, em brunch. E a gente percebeu, caramba, a gente gosta disso, né?
É.
Tanto
é
que a gente criou uma categoria especial para as pessoas procurarem todos os brunches que a gente já foi no Instagram. Então, acho que é isso, é a curadoria, a gente entender o nosso público. E foi de 2018 para cá mesmo.
Exatamente, a gente criou o roteiro, né?
Ah, sim, teve. A gente ia em um lugar específico, por exemplo. Isso começou quando a gente foi na Moca. A gente foi no Museu da Imigração.
Isso.
A gente começou tomando um cafezinho da manhã lá, fez o passeio de trem, mostrou o museu todo. E depois a gente encerrou o passeio num restaurante lá perto também. E aí a pessoa gostou, porque é meio que um conteúdo pronto, é meio que um roteiro pronto para a pessoa fazer o mesmo.
Sim.
E aí isso fez muito sucesso. Eu falei, então, beleza, a gente começa uma vez por mês ou duas vezes por mês, a gente pega, conhece um bairro X e faz um roteirinho do café da manhã até o fim da tarde, não sei.
Né? Essas ações começou a mudar nosso olhar para a criação de conteúdo, né?
Sim. E a gente começou também a pensar nos turistas, né? Pra gente, a Avenida Paulista é um lugar muito óbvio.
Sim.
Só que pro turista, não. O dia que a gente fez o roteiro lá do início ao fim da Paulista, mostrando todos os centros culturais, menos o MASP, porque ele tava com uma fila enorme por conta da exposição da Tarsila. Acho que foi recordes assim, de compartilhamento, né?
Olha que legal.
E aí os pra quem vem de fora, é um
prato cheio,
pronto, né? Exatamente.
Que interessante, hein?
Vocês já devem ter ido, não sei se já relataram, Carapicuíba. É Carapicuíba?
Caracas.
Acho que é Carapicuíba, que tem lá o trem lá.
Não.
Lá é o quê? Como é que chama?
Carapicuíba, pô. Paranapiacaba.
Desculpe.
Um abraço para os nossos ouvintes de Carapicuíba, que também é legal.
Carapicuíba, o outro falou Caracas, eu falei não.
Não, mas Carapicuíba é carinhosamente chamado de Caracas.
Ah, é? Paranapiacaba, lá na estação lá de trem lá, vocês já foram lá?
Não, esse rolê tá bem pendente na nossa lista, né?
Eu acho que ele tá na nossa lista desde o início do vlog.
Desde antes de começar o vlog. Mas tá pendentíssimo.
É lindo, né? Eu vejo as fotos de lá.
Exato.
É incrível.
O pessoal comenta muito. Eu também. Eu estou enrolando a minha senhora.
30 anos você tá enrolando.
Não, é que tem que bater a agenda.
Pô, eu vou falar um negócio pra você. Eu moro do lado da Pinacoteca. Nunca fui na Pinacoteca.
Ah, vá.
Pois
é. Mentira!
Nunca fui.
Mas tem muito desse olhar, né, Bruna e Felipe? Quando a gente tem as coisas perto de nós, mas qualquer hora eu vou, depois eu vou, amanhã eu vou, semana que. Você não aproveita, né, o lugar que às vezes está ali ao seu redor, né? Assim, ou às vezes até mesmo a cidade. Muitas pessoas falam, poxa, cara, queria fazer uma viagem pra... Vamos visitar o Chico Matos lá em Svalbard, lá na Noruega. Porra, vamos lá pro... Pô, mas às vezes São Paulo tem tantos lugares interessantes. Ou o estado de São Paulo, o Brasil, que é um país continental. E às vezes a gente não dá bola, né, o Bruno e Felipe? A gente fala, depois eu vou, eu quero conhecer o que tá longe. Eu não quero muito o que tá perto, né?
Cara, eu digo que... turismo é viver a história na prática, né? E o turismo local é viver a nossa história na prática.
Uhum.
Porque, tipo, cara, a nossa história, por exemplo, a gente é vizinho de um lugar muito legal, né? Por exemplo, a Pinacoteca. Então, ali a gente começa a encontrar histórias que ela se cruza com a nossa, a gente passa lá todo dia, a partir daí a gente passa a olhar diferente por ali e a gente começa a ter um carinho muito diferente no, no olhar quando a gente conhece a fundo, né? A Pinacoteca, por exemplo, já puxando o gancho, é um desses lugares predileto e só a exposição fixa dela já vale muito a pena. Só um dia de sol ou até mesmo nublado nela, ficar lá dentro daquele lugar já vale muito a pena.
Aí, Magno.
Só que eu vou... A entrada de luz dela é legal, recompensa muito.
Só que é o seguinte, eu vou contar uma história sobre ali a Praça da Luz que vocês não sabem.
Ah.
É, pois é, eu não visito a Pinacoteca, mas eu sei as histórias lá do B ali da cidade.
Também, não,
então assim, a Estação da Luz, que é colada ali, o Parque da Luz, que é colado com a Pinacoteca do Estado, tem uma gruta, certo? Nessa gruta, o que acontecia? É, ali próximo era onde ficava o DOPS, que era o Departamento de Ordem que fazia a censura da imprensa, né? Então, o que acontecia? As pessoas, elas eram, às vezes, pegas ali pelo DOPS, na rua e tudo mais, pela polícia, e elas eram levadas até o Parque da Luz. Por quê? Na gruta, embaixo da gruta, tem uma passagem que leva direto para o porão do DOPS.
Olha!
Então, quando você perguntava para alguma pessoa, onde você viu o fulano de tal, o José? A última vez que eu vi o José foi no Parque da Luz. E como o Parque da Luz tem várias saídas, saída para Tiradentes, tem saída ali para Ribeiro de Lima, saída também para frente da própria Estação da Luz, a pessoa pode ter ido para qualquer outro lugar.
Mas ela desaparecia.
Então, os últimos relatos era que aquela pessoa tinha ido ao Parque da Luz, mas não, ela foi conduzida até lá para ser levada pro DOPS e desaparecer sem deixar rastro nenhum.
Olha, mas esse acesso hoje é...
Não, esse acesso já é fechado e tudo mais. Só que ficava dentro da gruta, porque não fazia sentido ter uma gruta ali. Por que que tinha uma gruta?
Mas a gruta existe até hoje?
Existe, tá lá.
É mesmo?
Tá lá bonitinha.
Mas aonde era a passagem? Assim, não tá aberto, mas...
Não, ali era só entrar dentro da gruta e descer, que tinha uma passagem pra você.
Mas essa descida existe ou não existe? Agora
não, ali já tá tudo fechado. Ali já tá tudo fechado, tudo cimentado. Pois a ditadura.
A Pinacoteca tem o Museu da Resistência, né? Que fica ali perto.
Sim,
e ele conta essa história. É bem tenso, né? Tem as. Como celas. Chama? As celas lá. Isso. Ainda. Nossa, não sei nem. É bem pesado.
Dentro das celas tem umas manifestações artísticas, isso. Tipo uma rosa lá no meio.
Isso, é bem legal.
Com som ambiente de relatos de pessoas que passaram por ali. Cara, é sinistro.
É, pois é. Eu acho assim, todo mundo tinha que visitar o Museu da Resistência. É muito interessante pra você reviver aí a história, pra você saber detalhes da história, né? É pesado, mas é necessário pra que a gente possa tentar pelo menos evitar ao máximo aí que essas coisas se repitam. No próximo bloco eu vou contar mais histórias macabras aqui.
Eita,
sobre São Paulo.
Daqui a pouquinho tem mais Magno e Detone Show. Não saia daí.
Magno e Detone Show. Magno e Detone Show. Magno e Detone Show. Best Radio Brasil.
Best Radio Brasil. Offspring.
Eu fui, hein?
Sim, você foi?
Fui no último que eles fizeram no...
Foi em quantos deles?
Não, fui um só.
Ah, um só.
Eu não sou um grande fã de Offspring. Eu gosto, mas não sou
mas
um fã.
Onde tem um batuque, você tá entrando.
É, não, mas eu fui, era Offspring, Bad Religion.
Nossa.
E mais alguém. E acho que Dead Fish, se não me engano.
Punk anos 90.
Foi demais. Foi onde que foi? Foi no Espaço das Américas.
Rapaz do céu, Magno Nunes relembrando os seus momentos aventureiros
de show. Eu sou aventureiro de show.
É verdade, cara. Você podia pegar depois uma dica com o Felipe, a Bruna e tal, e até de repente começar a dar dicas, não sei quem sabe.
Magno e Detone Show, Best Radio Brasil.
Estamos de volta aqui no Magno e Detone Show dessa segunda-feira, recebendo eles, um casal muito, mas muito simpáticos, conquistaram meu coração e estão conquistando de vocês também, que é a Bruna Yuri e o Felipe Copolaro, eles que... juntaram o útil ao agradável.
Isto.
Né? Então, se conheceram através desse lance dos rolês.
Isso.
E vai, não sei o que, leva aqui, vou te mostrar um negócio, tal, não sei o que. E os dois hoje estão desbravando a cidade de São Paulo, uma cidade tão pacata, né, Magno? São Paulo, o pessoal em Itajubá às vezes me pergunta, e São Paulo, como é que tá? Eu falei, ah, pacato, bicho, não acontece nada naquela merda lá. eu falo isso pra eles.
Olha só, você pode participar mandando seu WhatsApp no 988-14-4700, certo? Mande aí a sua mensagem, assim como fez aqui a Andressa de Santos. Ela quer saber, ainda sobre a série de prédios históricos que a Bruna e o Felipe fizeram, que estão disponíveis lá, tanto no site, no experimentesp.com.br, quanto também no Instagram. Vocês, qual foi o prédio que vocês mais gostaram? Qual foi a história mais legal dentre todas essas visitas que vocês fizeram?
Nossa, Magno, aí vai ser... Ferrou a gente.
A gente não, ouvinte.
Mais aperta a gente. Mas é porque, cara, não é querer ser simpático demais, não sei. É. Mas cada apartamento que a gente vai tem umas histórias muito loucas que acontecem que a gente não consegue definir. Por exemplo, o Copan. A gente tem um carinho especial que foi o primeiro.
Tá.
Aí depois, por exemplo, Viadutos. O Viadutos é do Artacho Jurado, né?
Certo.
Foi o arquiteto que projetou ele.
Que não é arquiteto.
É, que ele não tem o diploma de arquiteto. Ah, é o pai.
Ele era um autodidata, né?
É, ele era autodidata e o pai dele, por ser anarquista na época, proibiu ele de jurar a bandeira, não deixando ele continuar os estudos, né?
Certo.
Aí beleza, aí a gente tava nesse... A gente normalmente entra nos apartamentos sabendo pouco sobre o prédio.
Ok.
Porque a gente vive ele e os servidores começam a mandar informação pra gente.
Ah, olha só.
Aí a gente conhecia a taxa jurada, a gente sabia o que que era, mas não sabia muito.
Certo.
Aí um seguidor nosso mandou um textão sobre ele, a gente parou, leu, a gente começou a se encantar pelo lugar... Né? O Viadutos tem um terraço maravilhoso. E lá, uma senhora mandou uma mensagem pra gente, escrito assim: o meu finado marido foi responsável pela engenharia elétrica desse apartamento.
Olha desse apartamento, só. Não,
cara, aí a gente. Eu me arrepio inteiro quando eu lembro disso. Entendeu? Tem esse fato. Aí tem o Stern, que a gente levou amigos. Que a gente foi almoçar no Star of Top, que é um restaurante muito legal lá. Tem o Riachuelo, que foi um dos primeiros edifícios residenciais de São Paulo, construído
anos 30.
Ele iniciou o projeto nos anos 20 e concluiu nos anos 30.
Ele ia ser demolido por conta do metrô Anhangabaú. E cada um tem uma história diferente, sabe? Mas assim, eu vou falar por mim.
Fala por você.
Se fosse, por exemplo, pra escolher pra morar, eu acho que o Viaduto está no meu topo.
Ah,
depois o Copan.
O Copan é legal. O Copan, Magno Nunes, eu tenho prima que mora lá. Mora, acho que no... Ah, não lembro o andar. Mas é alto, muito alto. E a vista que se tem... É sensacional, né? É muito legal. E tem aquele vãozinho das janelas, né? Que muita gente, às vezes, vai ali e tira umas fotos meio ousadas ali. Porque,
porra, as brisas. É. Não pode.
Não pode.
Não pode, então.
Não pode tirar lá. Eu sou mais contraventor, gostaria, mas a Bruna me proíbe.
É um dos lugares realmente. Eu, quando fui lá fazer uma visita a eles, foi final de tarde, enfim, puta, o cair da tarde. Ah, é demais, Magnolides.
Como é que foi a visita de vocês lá no Marian Palace Hotel? Do lado de casa, hein?
Ah, e o Germani, né?
Sim.
Ele era um hotel, né? E a gente ficou, foi quando?
Foi o segundo episódio.
Foi o segundo episódio. E olha que legal, esse foi um convite da Airbnb.
Olha só.
E o apartamento em si, ele era bem pequenininho, não tinha nada demais. Mas a arquitetura dele, ali embaixo, ter uma piscina no meio do centro pra gente, assim, era...
Legal, né?
Impossível, né? E a igreja, assim, fazendo pano de fundo. Nossa, e uma história legal dessa hospedagem é que a gente acordou no domingo de manhã e a gente tava vendo uns carros antigos pela cidade.
Um barulho de tiro, sei lá.
Aí a gente falou, meu, deve ser desfile de carro antigo, né? Aí a gente foi embora da hospedagem, a gente viu uma matéria falando que o Keanu Reeves tava filmando no centro de São Paulo.
Olha!
Eu lembro esse dia, lembro muito bem, viu, seu Keanu Reeves maldito, um barulho do inferno.
Não fala isso, que ele é o Neo, rapaz.
Tomar banho.
Ele é o Salvador.
Pô, vocês comeram lá na Leiteria Ita, rapaz.
Nossa!
Que, ali é espetacular.
É o que ali, pra quem não sabe?
Ali é assim, é almoço no balcão, cara.
Ah, eu adoro. Assim como o Estadão.
Isso,
não o jornal, gente. O bar Estadão.
Exatamente.
Ali.
Comeram lá o pudim. Putz, o pudim é bom demais. Eu não sou fã de pudim. Eu gosto de dois pudins na vida. O da Ilha de Comandatuba, quando eu vou trabalhar lá.
Eita, isso é bom. Também. Esse é muito bom.
Seu Luiz, gente boa demais, demais, demais. Eu tô aqui viajando aqui, né? Como eles foram pertinho de casa, eu tô olhando aqui os lugares que eles foram.
Tem que visitar, espetacular, tem que hein? Fazer uma visita na sua casa, Magno Nunes.
É verdade. Minha casa, inclusive, meu prédio.
É, tem história. Você já contou isso aqui. Exatamente. Se você quiser. Se quiser, amigo ouvinte, saber qual é a história do prédio de Magno Nunes, eu vou dar
qual
só...
Qual foi o episódio?
Foi do SP...
Mas qual que é o número aqui? Deixa eu abrir o meu Spotify.
Vê
aqui.
Aí, eu não vou lembrar agora, mas enfim, você pode procurar aí que Magno Nunes mora num lugar... Não posso dizer, se eu falar assustador, eu vou espantar as pessoas,
não,
né?
Lá é legal, lá é legal. Episódio 14. Do SB Hunter Tour.
Isso.
Já deixei aqui a dica aqui pro pessoal. Mas muito legal, meu. Germânia é muito bacana. É um prédio muito, muito legal mesmo.
Vocês pensam, de repente, Bruna e Felipe, cair no mundo e fazer uma trip explorando, sei lá, os lugares? Ou não, querem ficar mais aqui pertinho mesmo?
É, então, a gente ainda... Eu tenho o meu trabalho, o Felipe tem o dele, o Experimente SP é um segundo trabalho. A gente ia viajar em outubro, essa é a nossa primeira viagem internacional, e aí veio a pandemia, a gente cancelou tudo. A gente ia visitar as 4, 5 cidades da Europa, né?
É.
E a gente até ia criar um conteúdo lá, assim, mas bem tranquilo. A ideia era mais aproveitar as férias mesmo e curtir.
Uhum.
Mas, assim, expandir, não sei, eu não sei.
Eu gosto, a gente gosta, né, de viajar e documentar algumas coisas, mas não no nível que a gente queria aqui. Talvez a gente... abre espaço para prédios históricos, né? Porque tem
legal.
Prédios incríveis em todo o Brasil, né?
Sim.
Casas, né? Eu já até procurei umas em Paraty, com fachada tombada, coisa mais linda.
Então, eu acho que edifícios históricos, eu acho que chama mais a nossa atenção do que tentar criar conteúdo de viagem, propriamente dito, né?
Entendi.
Vocês falaram de Paraty, Magno Nunes. Eu passei minha lua de mel.
Ah, foi lá em Paraty?
Foi em Paratosa.
Olha só.
Foi em Paratosa e o centro, pegamos ali uma pousadinha.
Certo.
Nossa, pegamos uma promoção. Nossa, a Vanessa foi rata ali. Ela pegou num preço espetacular, que era um lugar que a gente só queria pra dormir. Porque nós fizemos todo o litoral de litoral norte de São Paulo. E o centrinho ali, histórico de Paraty, os restaurantes, Felipe e Bruna, se vocês querem comer bem, olha, vai ter que passar mais de 3 dias ali para ir em todos os restaurantes, que são muito bons.
Eu adoro.
São muito bons. Vocês, assim, você vai no restaurante na hora do almoço... Mas vai meio cedo, porque você vai comer tão bem que depois, à noite, você não vai ter fome, não vai querer. Vai querer ir só nos barzinhos. Então, assim, é um lugar muito bacana de você que gosta aí de cidades históricas. Tem as histórias do centro histórico ali de Paraty, em que as ruas, elas formam um V, uma valeta. Porque ali, quando chove, enche de água, entendeu? E ali é exatamente isso para as embarcações passarem.
Olha
tem,
só.
Tem uma puta história muito legal. Fica a dica aí quando vocês expandirem, né? Forem, sei lá, explorar já o estado do Rio de Janeiro, alguma coisa nesse sentido.
Sim. Vamos lá, a gente tá aqui no, na nossa reta final, estamos na reta oposta aqui do nosso Magni Detone Show de hoje.
O papo tá tão bom,
mas eu quero perguntar um negócio aqui pra eles. E é aquela pergunta bomba, hein? Bomba. De bares e restaurantes, assim, que vocês foram. A Bruna vai falar um e o Felipe vai falar outro. Mais legal, assim, que vocês falaram, putz, aqui eu me surpreendi. Eu achei que era uma coisa e é outra completamente diferente. Eu comi, gastando pouco e, nossa, saí muito satisfeito. Uma experiência de cada um, vamos lá.
Olha, o gastador... Ai, uma só, Magno, não.
Vai, vamos lá, duas então. Se for muito legal, duas.
O que você já falou, Leiteria Ita, porque eu não conhecia a história, eu procurei, quando a gente se hospedou no Germani, um lugar pra ir a pé e comer, tranquilo, e aí quando eu conheci a história, o seu Luiz atendendo lá, a comida, tudo, vendo as pessoas, a aproximação que eles têm com as pessoas, eu fiquei assim, muito encantada com um lugar que no centro de São Paulo tem tantos... restaurantes novos abrindo e o Ita tantos anos lá com a mesma essência. Então esse é um lugar que tá no meu coração. Eu considero o melhor PF de São Paulo.
Concordo.
E um que surpreendeu também, que foi também numa busca de lugares próximos à hospedagem, foi a Casa de Francisca. A gente tava procurando um lugar para almoçar ali perto do Palácio de Riachuelo, depois de um passeio pelo pátio do colégio e tudo mais ali. Um centro histórico mesmo. E aí eu vi lá, Casa de Francisca no Google. É assim que a gente busca as coisas mesmo, olhando lá o Google Maps. Aí eu vi, almoço, aos finais de semana e à noite é música. Aí eu falei, vai ser só um almocinho, né?
Uhum.
E a gente vai rápido, depois a gente vai ali pro banco, no CCBB e tudo mais. A gente deu a sorte de chegar 15 pro meio-dia lá. E assim, é um lugar diferente de tudo que a gente já viu em São Paulo. Você chega, você tem o seu lugar, eles te levam no lugarzinho. É só vendo. Quem estiver ouvindo, procura. Casa de Francisca. É um lugar lindo, lindo. Bem assim na diagonal, ele fica também num prédio histórico. Ele fica numa diagonalzinha assim, fica o palco dos músicos. E aí você almoça, você come. Não é tão barato, eu acho que o prato é o quê? Uns R$40?
Sim.
De 35 a R$40. E aí começa a dar umas uma da tarde, assim, até as 3 da tarde começa a música ao vivo. E a banda que a gente foi, tava no dia, se chama Kimbará. Nunca mais esqueci. Foi, assim, uma das melhores experiências pra mim.
Eles têm uma curadoria muito boa de música que eu consigo indicar de olho fechado que você vai chegar lá e vai ter uma banda boa.
Com certeza.
Independente do estilo. Normalmente é música latina, né? Kimbará toca música cubana. Cara, e legal. É algo que você se impressiona do impacto da música que ali causa. E até a arquitetura lá é feita para causar para ter uma música de qualidade.
É. Agora os seus.
No meu caso, eu acho que foi a Casa do Porco.
Olha,
a Casa do Porco, que é um restaurante,
a gente vai ter que fazer um programa só sobre a Casa do Porco. Porque eu não me conformo que as pessoas tenham...
Eu fui lá
e não gostei.
Mas que é a Casa do Porco?
É uma casa especializada em carne de porco.
A Casa do Porco, ela é uma casa especializada em carne de porco.
Isso.
Tá. Pensei que era que tinha um monte de palmeirense, às vezes, não sei.
Não, tá amarrado.
Ela é do chefe Jefferson Rueda, tá, né? Inclusive, ela há pouco tempo ela foi eleita, eu acho que o quarto restaurante da América do Sul.
Meu Deus.
Melhor restaurante.
Está entre os 50 do mundo.
Nossa.
E lá eu super indico o menu degustação deles. Que o menu degustação não é um valor que você fala, nossa, que valor barato, que eu acho que hoje está R$130.
Tá.
Tá, mas aí você tem direito a 8 entradas, ou 7 ou 8, né, se não me falha a memória. Um prato principal e uma sobremesa. Tá. Só que é tudo que a gente nunca viu, né, tipo, em relação à carne de porco. Eles têm quibe de carne de porco, quibe cru, né, de carne de porco. Eles vendem o torresmo com goiabada, que é, meu, surreal. É uma experiência muito legal. E eu tenho uma dica muito boa pra quem quer ir na Casa do Porco.
Qual?
Porque lá, normalmente, a fila é de 4 a 6 horas.
Sim.
Então, a dica é vá, se alimenta e vá.
Eu não entendi. Vai, como assim se alimenta? É assim mesmo?
Você vai ficar esperando, né, bicho?
Rapaz.
Deixa seu telefone lá e vai passear pelo centro.
Ou se hospeda no Copan.
Ou se hospeda no Copan, porque eles mandam mensagem.
Ou faz... Se você tá... Ou faz que nem aquele meme dos nossos queridos ouvintes, né? Os baianos, deixa as havaianas lá, vai dar um rolezinho. Tá guardando o meu lugar aqui, entendeu? Faz desse jeito, pô. Porque, caramba, de 4 a 6, pô, muita coisa. Mas pelo que você tá descrevendo, poxa, deve... Você se empanturra só nas entradas, né?
Sim, vale muito a pena. E ali em volta tem, tipo, um Sesc muito legal... Tem a Galeria Metrópole, que é muito legal. Então você deixa o nominho lá, seu telefone, que quando eles chegarem, vai chegar a sua hora, eles vão te ligar.
Olha que legal.
Entendeu? Não precisa ficar na fila lá de pé. Vai dar um rolê que...
É, nem deve mais, né? Hoje em dia, sem vacina.
Né? É bom mesmo.
Olha, eu não sei, eu devo ter ido errado lá na Casa do Porco. Eu fui lá, não gostei, eu achei...
Não gostou?
Porque eu sou um porquista tradicional. Eu achei que eu fosse encontrar algo tradicional do pequenino, como é que era o nome do porquinho lá? Do Baby. Encontrar coisas ali do Baby, mas eu encontrei comida muito sofisticada. Pra que tem que pôr goiabada no torresmo?
Oh,
não precisa, bicho. Torresmo é torresmão, comeu ali no botecão.
Magno.
Vamos lá, Filipão, você deu um só, mais um.
Mais um.
Não me olha, ele tá me olhando, gente.
Cara, a gente vai tanto em tantos lugares que... Deixa eu pensar, deixa eu lembrar aqui. Eu acho que a gente também uma experiência muito...
Tô soprando aqui no ouvido dela.
Ah, fiquei mudo aqui, falei, poxa.
Eu ia falar de um restaurante do Riviera.
Uh-huh.
Que lá tem o melhor Bloody Mary, que eu adoro Bloody Mary, né?
Aham. Uh-huh.
A história do Chico Buarque.
Tem
lá,
várias,
né,
histórias legais de Chico Buarque, que frequentava esse lugar. Ele era uma boa... Era um bom reduto.
Não, mas pera,
você vai
indicar esse mesmo? Esse?
Por quê?
Não, você falou, eu ia indicar a Riviera. Não,
eu tô sentindo uma fritada aí, gente. É só impressão minha? O que que é?
Mas a Bruna me deu uma soprada aqui pra gente indicar um lugar também que eu acho que todo mundo deveria ir, mas não é restaurante.
Tem
que
problema.
É o Teatro Oficina.
Teatro Oficina, legal.
Ele foi eleito já o teatro mais bonito do mundo.
Ô, louco.
Ele fica ali na Bexiga. Ele foi projetado pela Lina Bobardi, né?
É, ele foi meio que reformado, né?
É, ele foi reformado e projetado pela Lina Bobardi, que no caso é a mesma projetista do MASP, né?
Uhum.
E, cara, ele é surreal.
É muito diferente. Não sei se vocês já viram a arquibancada dele, como que é.
Já dei uma passada, não tive oportunidade de ficar mais tempo.
Eu sou um jeca, eu não sei nem do que vocês estão falando, mas tudo bem.
A gente assiste as peças, tipo, nos andaimes, olhando pra baixo, e ela acontece num corredor. Então, a interação da peça com o público é indescritível.
Peraí, como é que chama? Eu acho que eu conheço. Fica ali na Praça Roosevelt? Não.
Não.
Tem uns teatros ali que é tipo arquibancada. Sim. Também.
Deve estar pensando. Sim. No Parlapatões.
O Teatro Oficina é o
acho
teatro que,
é.
Que tem a trampa com o Silvio Santos.
Isto. Exatamente.
É, isso mesmo.
Então ele é muito legal.
E a gente vai assistir Roda Viva lá.
Ah, que legal, hein?
Bem legal.
E as peças duram tipo 4 horas, mas passa como...
Voando.
São lugares que a gente tem que...
Que a gente tem que cuidar em São Paulo.
É. O que passa voando, Magno Nunes, é esse programa.
Ah, que pena, uma hora é pouco.
Será que ano que vem a direção libera mais uma horinha?
Ah,
porque, pô,
ver,
não dá pra parar agora.
Eles
cara.
Têm que dar pra gente um salvo conduto aqui, ó. Se tiver legal o programa, vocês esticam aí.
Exatamente.
Mas, bom, como a gente ainda não tem nem vacina, então a gente vai encerrar por aqui. Bruna Felipe, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, acompanhar o site, como é que faz? Dê o caminho para as dicas de vocês.
É só acessar o site www.experimentesp.com.br ou para quem é do Instagram, @experimente.sp.
Muito bem. Bruna, Felipe, muito obrigado pela participação de vocês. É, foi muito bacana, um programa muito legal. E vou contar uma coisa aqui. A Bruna, conheço ela da época de faculdade. Foi minha bichete na São Judas.
Olha só.
É, rapaz.
Dinheiro no farol.
E rendeu uma boa grana, hein?
Tá vendo? Ela com bichete se deu bem na vida e você continua aqui, sendo radialista. Olha que bosta.
Verdade. Me lasquei.
Ai, gente, obrigado. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho, viu? Magno Nunes.
Semana que vem.
Semana que vem.
Não ia ter programa, mas a gente resolveu fazer um programa especial. Por quê? Ah. 2021 tá chegando. E a gente espera o quê? Coisas boas deste ano.
Ah, tem que ter, né?
Só que pra gente saber o que vai acontecer, a gente precisa olhar além.
Sim.
Pedir ajuda aos oráculos.
Como assim?
Pois é. Lembra que a gente entrevistou no Dia das Bruxas a Carol?
A Carol Encanto?
Isso.
Ah, lembro.
Carol Encanto estará conosco jogando tarô.
Ao vivo aqui.
Vamos descobrir quais são as perspectivas de 2021. Vai ser o programa bem Sônia Abrão aqui.
Pensou se ela fala, olha, o programa vai acabar?
Aí, lascou.
Semana que vem tem mais Magnetone Show. Aproveitando, desejando aí um Feliz Natal pra todo mundo. Lembrando, mais uma vez, programação especial de Natal da Best, a 24, meio-dia. Põe na Best, deixa aí 24 horas que a gente cuida da trilha sonora do seu Natal. Certo, Magno?
É isso aí, um abraço.
Um abraço, até semana que vem. Tchau.
Você ouviu Magno Detone Show. Magno Detone Show. Na Best Radio Brasil.